Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast que fala sobre criatividade, inovação, tecnologia e, obviamente, arquitetura e urbanismo e coisas do mundo vistas sobre a ótica de um arquiteto e urbanista. Então, fique ligado no episódio de hoje, que a gente vai falar sobre a cidade do futuro, a cidade de um contexto em que os carros serão todos autônomos. Como que vai ser a cara dessa cidade? Como que vai ser o jeito dela? Como que a gente vai utilizar essa cidade? Acompanhe aí. Mas antes, só gostaria de lembrar que você pode seguir o podcast do arquiteto no @ficharafael, no Instagram. Também no @podcastdoarquiteto, obviamente. E você pode compartilhar os episódios do podcast do arquiteto com seus amigos, colegas e assim fazer com que ele alcance mais gente. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para a pauta de hoje. Bom, nos últimos anos, várias empresas elas têm desenvolvido as tecnologias de carros autônomos. Carros autônomos são aqueles carros que conseguem se guiar por si só e não precisam de um motorista, de algum ser humano operando eles. O Elon Musk, que é o cara que é o dono da Tesla, ele inclusive afirmou agora no mês de abril que até 2020, ou seja, até ano que vem, já existirão táxis autônomos operando lá nos Estados Unidos. Então, em questão de um ano, ele já prevê que existirão carros da Tesla, táxis da Tesla, autônomos operando e pegando clientes nos Estados Unidos. A Uber, a Google mesmo, que são outras empresas grandes da tecnologia, elas também têm testado vários carros autônomos, né? A Uber já tá utilizando essa tecnologia, o Google também. Obviamente, eles fazem os testes com um motorista humano de segurança ali, mas o carro tem funcionado sozinho. E na realidade, se a tendência se confirmar, no futuro, e no futuro assim, bem próximo, o ato de dirigir vai acabar se tornando mais um hobby. Então é que nem o disco de vinil hoje em dia. Tem gente que gosta muito do disco de vinil, por isso compra, por isso escuta, mas na prática todo mundo dia a dia consome a música pelo Spotify, e esse é o destino do ato de dirigir. Então a parte esmagadora dos trajetos feitos no dia a dia nas cidades e até mesmo entre cidades será feita por veículos autônomos, se esse futuro se confirmar. E na realidade, quem for dono de um carro nesse futuro, né, quem tiver comprado carro próprio nesse futuro, ele vai ver o carro se tornar um ativo, porque atualmente os carros são passivos, os carros geram custos para as pessoas, eles se desvalorizam e só custam dinheiro, basicamente. No futuro, se o carro, se tiver um carro autônomo, esse carro autônomo pode ser utilizado como fonte de renda, eventualmente, né? Enquanto o carro autônomo faz o percurso do dono, e daí no período que o dono estiver trabalhando, estiver em outro lugar, ele pode deixar aquele carro autônomo trabalhando, né? E pegando gente, fazendo serviço de Uber autônomo e gerando renda. Então ele pode passar a ser um ativo. E uma coisa legal dos carros autônomos, né? Que um benefício que pode ser bacana, é que as pessoas elas poderão aproveitar muito melhor o tempo, principalmente aquele tempo que elas gastam durante os deslocamentos. Existem cidades aí que deslocamento, né, as distâncias ou o trânsito, o congestionamento faz com que as pessoas passem muito tempo nos carros. E a partir do momento que elas não têm que se preocupar em dirigir, elas podem de repente dormir, elas podem de repente trabalhar, podem de repente estudar enquanto estão no carro, e o carro está levando elas até o trabalho, até a faculdade, enfim, até o destino. E sem contar que no futuro, se os carros forem autônomos mesmo, a quantidade de trânsito, né, de congestionamento vai diminuir bastante. Outra coisa que pode ser bacana nesse cenário é que a quantidade de acidentes vai diminuir vertiginosamente, vai cair bastante, porque a máquina ela é bem menos sujeita ao erro do que o ser humano. O ser humano ainda erra bastante, ainda mais quando a gente fala de motoristas, que são, muitas vezes tem motoristas que não têm habilidade nenhuma, não tem muita capacidade de direção, então você vê uma quantidade bem grande de acidentes. Também tem a questão dos bêbados e tudo mais, né? E na realidade, as cidades poderão ter uma cara totalmente diferente. Então, por exemplo, você não vai ter, no futuro como esse, a necessidade de ter aqueles cruzamentos convencionais que a gente conhece, que tem o sinaleiro, que tem farol, né, semáforo, porque tudo vai estar integrado, os cruzamentos serão todos automatizados, os carros vão estar dialogando entre si, eles vão saber a hora que eles têm que passar, a hora que eles podem passar, e vai ser uma coisa toda totalmente sincronizada. É, outra coisa interessante é que os carros não precisarão ficar estacionados nas ruas. Como eu falei, o carro de uma pessoa vai levar essa pessoa para o trabalho, e depois disso ela pode, basicamente, o carro pode basicamente trabalhar por conta própria, né? A circulação, todo esse tráfego, todo o fluxo de veículos numa cidade, na realidade, num contexto de carros autônomos, vai ser controlada por rede. Vai existir uma rede central que vai organizar tudo aquilo. Então todos os carros vão estar integrados em rede e isso vai tornar o trânsito bem mais inteligente. Né? Simplesmente você não vai precisar, num contexto de cidade do futuro que os carros são autônomos, você não vai precisar de tanto espaço destinado para os carros. Então, por exemplo, a quantidade de faixas que você vai precisar numa avenida vai ser bem menor, porque aquilo vai estar tudo integrado, então vai ser otimizado por meio de computação. Você não vai precisar de várias faixas para conseguir dar um fluxo de veículos, né? Tudo vai estar já dimensionado e organizado no computador e você, em consequência, pode ter menos necessidade de quantidade de faixas. E estacionamento também. Você não vai precisar de tantos estacionamentos porque os carros ficarão, como eu já falei, se movimentando. Eles não ficarão estacionados. E, assim, não só estacionamento na rua, mas estacionamento em edificações também. Você não vai precisar fazer mais edifícios comerciais, shoppings, coisas do tipo, pensando numa área de estacionamento que costuma ser um ambiente bem hostil e que é custoso e que não é um espaço legal. Então, todos esses espaços que antes eram utilizados pelos carros, né, as faixas extras, estacionamentos e tudo mais, eles poderão basicamente ser devolvidos ao cidadão, as pessoas poderão ter de volta esses espaços. E, por consequência, novas áreas destinadas aos pedestres, por exemplo, poderão surgir. E áreas destinadas aos pedestres em contextos assim que simplesmente hoje em dia não tem espaço. É contextos de centros urbanos extremamente adensados, uma vez que o estacionamento vai ser tirado daquelas faixas que tem nesses contextos, que as faixas destinadas ao carro vão poder ser menores, vão poder ter menos faixas, você vai ver surgir mais espaço naqueles lugares destinados aos pedestres. As cidades, por consequência, também vão ser pensadas de uma forma diferente, porque hoje em dia as ruas elas seguem o padrão do carro, né? Elas seguem o dimensionamento do carro. E num contexto em que você não precisa de tanto espaço para o carro, você vai poder fazer ruas e fazer a cidade com uma cara mais próxima da cara do pedestre, né? Uma cidade mais amigável em relação ao pedestre. Então é uma especulação isso tudo, obviamente, né? Não se sabe se isso vai se consolidar tão rapidamente ou não. Provavelmente não, provavelmente vai levar algum tempo, ainda mais aqui no Brasil, que a tecnologia sempre chega com um certo atraso. Mas acho interessante especular, fazer alguns questionamentos de como, por exemplo, será a arquitetura e o urbanismo desse futuro, né, que os carros terão bem menos importância, ou até mesmo como que vai ser, se de fato esse futuro vai se consolidar ou não, se isso é uma balela, se isso não é uma utopia, é uma coisa que na realidade não vai acontecer. Bom, como você pode ter percebido, o podcast do arquiteto ficou um pouco parado por um tempo. Hoje, o episódio de hoje foi bem mais curto. Então, a realidade é assim, fazer episódios diários de 15 minutos consome muita energia, consome muito tempo e eu não tenho tido esse tempo. Então, eu tenho falhado bastante nessa questão de fazer um podcast diário. Então, para tentar viabilizar um podcast diário, eu resolvi primeiro diminuir um pouco o tempo, a quantidade de tempo que eu gastaria, entre aspas, assim, investiria, né? Porque não é gastar o tempo, é investir, para fazer o podcast, para gravar o podcast. E uma outra coisa que estava me incomodando um pouco também é o fato de ser podcast do arquiteto, e por consequência, pelo fato de ser o podcast do arquiteto ser uma coisa assim, um tanto quanto limitada em termos de assunto. Tem sempre que tratar o mesmo tipo de assunto, as mesmas temáticas. E isso estava me incomodando um pouco, porque às vezes eu ficava enjoado de um determinado tema e eu não tinha ideia de outro tema para poder falar. E aí, ouvindo um Nerdcast, eu tive um insight, na realidade eu copiei um insight que o pessoal do Nerdcast teve, que eles, tem o Jovem Nerd lá, né, que eles faziam conteúdos sobre cultura nerd, cultura geek, séries, coisas do tipo games. E eles também estavam ficando de saco cheio de fazer sempre a mesma coisa, né, os mesmos assuntos. E eles tiveram a sacada, não, então por que a gente não pega e fala sobre qualquer assunto, mas tendo a ótica, o ponto de vista dos nerds, por exemplo, né? E eu pensei, pô, isso pode ser uma coisa bacana, porque eu posso usar o podcast do arquiteto para falar sobre qualquer assunto, mas sempre sobre o ponto de vista de um arquiteto e humanista, que, querendo ou não, vai ser um conteúdo que vai ser interessante para os ouvintes do podcast do arquiteto, para o público-alvo do podcast do arquiteto, e também não acaba, a gente não tem uma limitação tão grande e tão chata em termos de tema. Obviamente, os temas relacionados diretamente à faculdade de arquitetura e urbanismo, arquitetura e urbanismo diretamente, assim, né, vão continuar sendo abordados, mas isso abre um leque de possibilidades que temas mais especulativos e diferentes possam ser tratados aqui também. Eu acho que é uma coisa interessante para viabilizar a continuidade do podcast do arquiteto. Então, vamos fazer um teste, vamos testar esse formato. E se der certo, a gente continua, senão a gente tenta pensar em uma outra alternativa. Mas o podcast do arquiteto não vai acabar, eu não penso em desistir. A gente vai sempre adaptando, sempre melhorando, que a ideia é isso, é uma evolução constante. Então, é isso aí para o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima, um abraço, até mais.